Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu segundo ou terceiro, não, terceiro podcast. Memória está muito falhando hoje. Uma boa noite para quem está no Brasil e para mim é um bom dia. E agora eu estou esperando a minha convidada, a Simi, que é a pessoa que entende tudo, mas tudo de tecnologia. Ela tem um canal aqui no YouTube em que ela fala sobre celulares chineses e ela está acompanhando essa treta que está acontecendo. Minha Nossa Senhora, entre a Huawei, que é uma empresa chinesa, e os Estados Unidos, né? Então ela vai comentar tudo sobre isso, por que a gente gosta tanto de celular chinês, né? Os celulares chineses estão na moda, e também vai comentar um pouco dessas polêmicas que estão envolvendo o mundo da tecnologia, né? Porque os chineses são polêmicos, minha gente. Oi, Laura Lima, tudo bem? Tá todo mundo escutando bem? Sim, eu preciso que você entre. Sim, meu bem, eu preciso que você entre aqui no podcast, eu preciso da sua ajuda. Vamos ver se assim vai entrar. Porque ao vivo é assim, a gente não pode deixar a batata cair, sempre tem um probleminha acontecendo, né? Eu vou fazer o seguinte, Sim, se você não conseguir entrar, eu vou te ligar direto já pelo chat. Deixa eu dar um salve para todo mundo que está entrando aqui. Muito obrigado por quem está acompanhando. Ícaro Sudário, Rafael Oliveira, Rayane Salles, Nina Desgranges, menina, que sobrenome difícil, pelo amor de Deus, né? Marcos Ru, Nelson Caldas, André Braga. É bom que aqui não tem vídeo, só áudio, porque aí a gente vê cada coisa, aí vocês não estão vendo as minhas expressões. Aqui é profissionalismo. Vamos lá. Sim, se você estiver aí entre a gente, por favor, se manifeste. Sim, estamos chamando você. Ih, a Sim caiu de novo. Eu acho que você caiu, Sim. Eu vou aqui já acender umas velas. Não estou escutando ainda. Então vamos pela ligação pelo chat, porque o mundo não pode parar. O mundo vai continuar. Vou te ligar agora, amiga. Eu vou precisar do feedback de vocês que estão aqui ouvindo, acompanhando, para vocês saber se o áudio que tá da Simi tá bom, tá ok. E a gente vai fazer um teste agora. Simi, eu tô chamando você agora, estou invocando sua presença entre nós. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo barulhozinho? Eita, ela nem conseguiu me chamar. Simi, me atende, mulher. Peraí. E agora um anúncio dos nossos patrocinadores. O que, produção? Não temos patrocinadores? O que é isso? Tá bom. Sim, mulher, me ajuda a te ajudar. A Sim é a mulher dos telefones. Ela tem milhões de telefones. Se vocês forem no canal dela, gente, toda semana ela resenha um celular. Por isso que ela falou que ela vai ter que trocar para um outro que tem um celular. Sim, é toda cheia de histórias. Temos agora 27 pessoas aqui no podcast. Sejam bem-vindos, gente. Márcio Inácio, Luiz Felipe, André Braga, Murilo Oliveira, a Lúcia Sete, Marcos Túlio, Ricardo Souza, Vitor Gaspi. De onde que vocês são, minha gente? De que lugar que vocês estão ouvindo esse livecast maravilhoso? Quem tá chegando agora, seja muito mais do que bem-vindo agora. Aqui a gente vai falar, aqui nesse meu canal, aqui no Cashbox, eu falo sobre coisas aleatórias da vida, porque eu sou uma pessoa aleatória. E se eu soubesse cantar nesse exato momento, eu cantaria para colocar uma musiquinha de fundo, né? A Lívia Farias, um salve para você, tá falando lá de Fortaleza, no Ceará. Sabia que eu gostaria muito de ir pra Fortaleza, no Ceará? Sim, minha mulher, me liga! Aê, gente! Sim, estamos invocando você, Sim. Alô? 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 Ih! Tá conectando. Marcos, vou falar de São Paulo, capital. Muito bem, fino. Super viajado pelo mundo. Rio Grande do Sul. Eu gostaria muito de ir, mas a condição no momento, né? Eu quero assim que eu receba mais patrocínio, pra gente juntar bem, bastante dinheiro. Olá, DJ Johnny Oficial, Eduardo Costa, Camila Almeida. Temos uma pessoa com um ID com um número que eu não consigo falar, porque é muito número, eu sou de humanas. Otávio Colar, Márcia Corbi. E nem com esse celular tô conseguindo, Sim. O que que tá acontecendo? O problema é... E sim, olha o mic que você tá pagando. Você tá usando o celular chinês pra falar comigo? Amiga, eu não tô conseguindo ouvir. Você vai falar tecnologia de celulares da China e o teu celular não tá funcionando? Tô nervoso já. Nervoso. Vamos lá. Não diga alô, diga Brasil. Meu Deus, o que você fez? Mulher, que mico nacional que você ia pagar, porque você veio aqui pra falar super bem da China, do celular, tecnologia, aí não funciona os negócios.
Meu, você não sabe o que aconteceu. Agora, do nada, eu ouvi fazer assim, vou desligar o VPN pra poder conversar com você pelo chat. Aí o negócio funcionou.
Sério, meu Deus do céu, Jesus, foi as velas que eu acendi aqui, deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui as velas, peraí, gente. Eu já tava até fazendo já uma macumbinha aqui pra ver se pegava o negócio, mas pegou, né? Então, então a tecnologia chinesa vale a pena, então, né?
Funcionou, tá vendo? É o negócio gringo aqui que tava atrapalhando a gente.
O problema não era na China. Sim, se apresenta aqui pra gente, eu já falei mais ou menos o que você faz, mas fale de sua boca, se apresentando, vendendo seu peixe agora, pra gente que tá ouvindo.
Beleza, ó, eu sou a Cime, eu também tenho um canal no YouTube, inclusive eu conheci o Edvan porque eu sou uma super fã do canal dele, então...
Ai, que rasgação de seda é essa, amiga?
Não, mas é verdade, você sabe que eu te sigo assim, ó, já fazem anos. E eu sei que todo mundo que tá escutando agora, você já te conhece por lá, mas...
Não, tem... menina, que é isso. Você tá falando como se eu fosse uma pessoa super famosa, não. Tem muita gente aqui que não me conhece, não. Que é isso.
Então, quem não conhece o Divan, vai lá, se inscreve no canal. Se inscreve
no
meu
YouTube,
canal também.
Vai lá no Instagram, se inscreve no canal da Cime também. O canal da Cime é super fácil de achar, é Cime. Vou colocar aqui até nos comentários, tem como errar, minha gente. Se você não souber encontrar esse canal lá no YouTube... Você não vai passar no vestibular. Continua, assim, eu tô te interrompendo, tô parecendo o Faustão aqui, né, te interrompendo.
Imagina!
Continua.
Ah, não, então, eu já vou até pedir desculpa pra todo mundo, porque a minha voz tá assim, né, já faz o quê, 2, 3 semanas que eu tô ruim, não consigo melhorar, sei lá por quê.
Tem que comer uma bala de mangarataia, o pessoal lá de Manaus tem que comer uma bala de mangarataia pra sair esse negócio da garganta.
Eu nem sei o que é isso aí que você...
Pois é, lá de Manaus, né? Você é uma pessoa muito severa, não consegue conhecer as expressões de Manaus. Bala de mangarataia é tipo, é uma hortelã. Tipo isso. Você come e vende muito.
Não, lá em São Paulo a gente toma chá de gengibre com alho, assim.
Ah, mangarataia, tá me corrigindo ali no fundo da produção. É que eu não consegui ouvir o que a produção tá falando, mas enfim. O que é a mangarataia, produção? Ih, a produção não quer falar, mas enfim. Enfim, eu tô falando tudo errado, tô querendo enaltecer meu estado, tô falando tudo errado. Mas sim, se apresente, fale do seu canal, fale por que você está aqui entre a gente.
Então, no meu canal eu falo um pouco sobre a China, né? Porque nós estamos aqui na China, não temos como não falar sobre esse
Não,
país.
A gente tá na internet, mulher, a gente não existe, tá em todo lugar, nós somos partículas.
Sim, verdade, agora nós estamos no mundo inteiro.
Estamos no mundo inteiro, porque aqui o Castbox é no mundo inteiro.
E além disso, eu também falo um pouco sobre tecnologia, eu testo alguns produtos que eu acho interessante, aí eu mostro pro pessoal poder ficar sabendo o que tem no mercado, assim, o que tem de legal, o que tem de diferente, o que tem de esquisito, né, sei lá. Uhum. O que for assim, de diferentão pra testar, eu tô testando.
E você fala na bucha, né, se negócio presta ou não presta, né?
Ah, eu falo, porque tem que falar, né?
Entendi.
As pessoas estão ali pra ver o que você tá testando e elas querem saber se é ruim ou não, né? Inclusive, às vezes, quando eu acho feio ou quando eu acho mais ou menos, eu falo, cara, mais ou menos.
Porque... Teve algum produto que você testou lá no teu canal, que você fez algum unboxing? Ela faz muito unboxing, gente. Ela vai na loja e pede pra falar com o cara pra mostrar quando não pode comprar, porque não dá pra comprar tudo, né? Teve algum produto que você fez um unboxing assim, você falou, esse negócio aqui não é bom, não. Podem preparar as suas perguntas, gente. Eu acho que a Cime caiu, gente. Cime caiu. Caiu. Como assim? Cime, volte. Meu Deus, vou acender as velas de novo. Meu Deus do céu, vou acender vela aqui. Colocar incenso. Viu? Apaguei as velas. Cime foi embora. Parece espírito, minha gente. Deus abençoe. Cime, cadê você, mulher? Eu vou desligar aqui. Aí, Cime, por favor, me ligue de novo. Ligue de novo. Tá chovendo aí? Gente, essa live, todas as minhas lives acontece alguma coisa, minha gente. Negócio é esse. O próximo tema vai ser, a gente vai falar espiritualidade, alguma coisa assim, para ver se passa essa brucopaca das minhas lives. Sim, minha amiga, meu Deus, ver as mensagens. Agora eu tenho que ver onde que tá a mensagem aqui da minha amiga. Cadê? Sim, minha amiga, volte pra live. Eu te desconectei pra você voltar. Volte. Eu até acendi as velas de novo. Tô colocando vela, incenso, tudo pra chamar boas energias, pra ver se você volta. Tá todo mundo aqui esperando pra gente falar de tecnologia, mas o assunto não precisa ser doença, né, gente? Mas eu prominto mesmo que a gente vai falar sobre esse assunto. Vou até pular a introdução da live, vou colocar. Já logo pra falar, porque coisa ao vivo é assim mesmo, né? Acontece as coisas. Ainda bem que não é vídeo, porque senão vocês vão estar vendo aqui a minha cara de desespero, né? Porque a minha voz tá parecendo que tá boa, mas a minha cara, gente, tá uma cara de desespero. Você não tem noção. E agora nem a Simi me responde, gente. Simi sumiu. Eu falei que era uma partícula aqui no universo, ela levou a sério. Desapareceu, sumiu. Deixa eu ver se eu consigo ligar por ela por aqui. Amiga, cadê você? Volte. Tá todo mundo aqui querendo saber esse babado. É o VPN? Não sabemos se é o VPN. Eu não entendi muito bem. Ela desligou o VPN. Ela vai falar sobre tudo isso, Laurinha, sobre os lançamentos da ASUS, sobre como é que se fala o nome, se é Xiaomi, 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 que ninguém sabe falar esse nome. Ela vai falar todos, vai ensinar todos esses nomes também, porque tem muito blogueiro de tecnologia que faz review e não fala os nomes corretos, gente. Ó, amiga, eu queria botar um sonzinho aqui. Vamos para os comerciais, colocar um samba, um funk, colocar a anira, o pessoal ouvir. Porque no rádio, quando acontece essas coisas, o cara coloca os comerciais, coloca um funk, né? Coloca um pagode pra tocar. Coloca um K-pop, pois é, ou um C-pop, né? Ou um J-pop, ou um Thai pop, ou algum pop. Gente, a minha amiga sumiu mesmo, sim. Foi embora. Tá todo mundo ouvindo a live? Gente, seja bem-vindo todo mundo que está entrando agora na live. Essa live aqui. Ai, posso botar uma música enquanto. Vamos botar uma música enquanto a gente espera, né? Assim me retornar. Na verdade, nem sei que tipo de música eu poderia colocar. Vamos colocar alguma música de C-pop ou K-pop, gente? Não, mas aí o pessoal vai embora da live, né? Eu queria saber o que está acontecendo com você. Amiga, eu não tenho nem o telefone da Sim para ligar, porque eu sempre ligo para ela pelo WeChat, né? Ah, eu gosto muito do. Ah, eu não posso colocar a música do Lurra para tocar, porque o meu VPN não pega as coisas. Fica só para cá, para live. Então eu não posso pegar nada. Ih, gente, tô com uma urucubaca danada que vocês não têm noção. Deixa eu tentar ver se eu coloco pelo meu celular as músicas. Vou colocar uma musiquinha, um mantra. Vou colocar um mantra pra gente relaxar, minha gente. Peraí. Que eu acho que só incenso não bastou. Não bastou, gente. Jogaram uma. Olá, Marcelo Machado Pinto, que nome maravilhoso. Bem-vindo aqui na live. Eu vou procurar uma música bem. Eu ia falar bem bagaceira, não. Bem legal pra ouvir. Pra tocar, pra ver se o meu. Se a minha atenção aqui na live passa. Toque os tambores, né? Vou colocar o quê? Vou colocar música aqui. Música para relaxar. Que não dá problema de copyright. Copyright. Música para relaxar. Vou colocar um mantra. Indiana. Ah, eu sei por quê. Música indiana. Música indiana é boa para relaxar. Música para relaxar indiana. Que tem aquelas pessoas gritando e tal. É relaxante. Sim, me volta, mulher, que a gente quer ouvir você falar. Peraí, que assim vai aparecer aqui, gente. Peraí. Sim, alô? Alô, mulher. Já vou pedir pra Fernanda. Sim? Alô, você tá
Oi.
ouvindo? Sim, o que aconteceu? Alô?
Nada,
de repente. Aí resolvi te ligar por aqui.
Tá todo mundo ouvindo? Deixa eu perguntar aqui, dando. Pode ir falando, amiga, pro pessoal ver se consegue te ouvir.
Vocês estão conseguindo me ouvir?
Tá todo mundo conseguindo te ouvir. Eu acho que isso é o Trump que tá querendo. Não tá, eu acho que a América, o pessoal da América tá querendo impedir que você fale. Tá acontecendo boicote. Boicote não, não sei nem falar. Um boicote. Meu Deus! Boicote em mim. Olha aí, ó, vocês estão vendo como tá falando? Que não deixa nem eu falar a palavra correta, gente. Meu Deus do céu, tem que falar um código. Eu tenho que ir pro canal de treta. É um boicote ao Trump. Eles invadiram aqui as tecnologias. Já vou falar pro pessoal do Cashbox. Cashbox, vocês estão cedendo as tecnologias pro Trump? Porque eu tô aí sendo vítima desse bloqueio também. Por onde que a gente tá? Por onde que a gente começa, amiga? Que essa live foi tensa já. A pergunta. Primeira pergunta. Teve algum produto que você testou no teu canal e que você não gostou?
Não gostar, assim, não. Porque a maioria das vezes eu testo produtos que eu já tenho interesse, né? É, foi só aquele... Eu não sei se vocês conseguiram escutar aquela parte que eu falei sobre a estabilização do celular.
Não.
Não?
Não, já digo que não.
Então, teve só um celular, que foi o Lenovo Z6 Pro, que o celular em si, ele é fantástico. Ele tem umas fotos, assim, incrível. É um celular que tira umas fotos e vídeos excelentes de noite. Porém, quando eu fui testar a estabilidade zero. Até eu achei estranho, porque eu queria ver com eles, né, se... Peraí, deixa eu desligar o alarme aqui. Tá.
Meu Deus, até o alarme tá tocando. Meu Deus do céu. É ladrão.
Hoje tá difícil,
gente. O Trump mandou até o ladrão na casa da amiga. Amiga, tranca os seus celulares, amiga. Tem passarinho aí também? Soltaram os passarinhos? Prende os passarinhos.
Esse é o alarme pra eu poder sair, pra eu poder trabalhar. Entendi. Caramba, cadê esse vídeo do celular?
Meu Deus, gente, tá acontecendo alguma coisa. Jesus, é colocar até uma música assim. Pra passar essa
decubata. Hoje...
É, eu já deixei as velas tudo acesas aqui, tá uma fumaceira, que o pessoal não tá vendo, mas tá uma fumaceira que é justamente pra espantar mal olhado e mal espírito não me vê. Olha aí, até pombo, minha gente, tá na live aparecendo agora. Mulher, tranca esses pombos, esses passarinhos.
Não consigo desligar os passarinhos.
Meu Deus do céu, não diz que isso vem do teu celular chinês.
Eu apertei aqui pra desligar o pedido do...
Que celular é esse, mulher?
Hoje, minha gente. Isso porque a gente vai falar de tech. Hoje a tech endoidou.
É, solta os cachorros.
Pronto, deu, né?
Deu, né? Obrigado, tecnologia. Vamos ver qual vai ser a próxima entrevista. Porque a gente fala de tudo, menos do assunto que é a live. Amiga, corre com o assunto pra que ninguém te interrompa. Não para.
Então, vamos lá, voltando. Aí esse celular... Meu, estabilidade sim, zero. Não tinha estabilidade nenhuma. Aí eu resolvi mandar e-mail pra eles e agora eu tô esperando a resposta, porque não tem como um celular maravilhoso como aquele eles terem feito com estabilidade zero. Esse assim foi o único produto mesmo que eu me decepcionei bastante, porque eu esperava muito daquele celular e de repente... Vem com aquela estabilidade, porque ninguém quer tirar foto andando com a imagem toda tremida, nem fazer vídeo tudo tremido, né?
Como é que começou essa tua história com tecnologia chinesa, com celular chinês? Porque eu vejo que já faz um tempo, né, que tu trabalha com isso, né?
Então, pra quem não sabe, eu vendo produtos no AliExpress. Não sou dona da loja, eu trabalho para uma empresa que vende produtos no AliExpress e eu venho de uma família de vendedores. Então, desde pequena, já estou acostumada a mexer com produto, vender produto, essas coisas. E eu sempre gostei dessa coisa, assim, sabe? Ah, tem coisa nova no mercado, ah, eu quero mexer, eu quero testar. E quando eu cheguei aqui na China, eu comecei a ver que tem muitas e muitas coisas. E coisa, assim, bem bobinha, às vezes tem coisa bem baratinha mesmo. De, sei lá, $2-3, assim, que você fica fascinado, porque você não consegue imaginar as coisas que existem nesse mundo. E aí eu fiquei pensando, por que não mostrar isso para todo mundo, né? Uhum. Tem bastante pessoas que têm interesse em ver todas essas coisas, mas elas não têm a oportunidade de ter essas coisas em mãos, né?
Às vezes nem sabe que existe, né?
Isso. No Brasil, muitas coisas assim não vão pro Brasil. Uma, porque não seria viável na hora de vender. Uhum. Tem muitas coisas assim que, se você for importar pelo modo legal, fica muito caro, aí não tem como vender mesmo. E outra, porque as coisas chegam muito atrasadas, né?
Ah, também tem isso, né? E por que eu trabalho agora fazendo vídeo lá no YouTube, e muita gente pergunta de celular, e eu nem falo muito de celular, tipo, menciono, né, mas não falo, porque não é o meu foco, né? E eu noto que as pessoas do Brasil gostam muito, muito mesmo de celular chinês. Todo mês eu recebo pelo menos de 1 a 2 e-mails de pessoas me perguntando quanto que tá o preço do iPhone ou coisa assim aqui na China, como se fosse barato as coisas. Por que que o pessoal do Brasil gosta tanto de celular, tecnologia chinesa, assim, no geral?
Então, pelo que eu vejo, assim, ultimamente, os celulares chineses, eles estão oferecendo muitas... gente, eu esqueço as palavras em português. Mas eles estão oferecendo muitas coisas boas, né, que antigamente não oferecia. Eu mesmo sou uma das pessoas que tinha muito preconceito contra celular chinês. Né? Antigamente, se você falasse pra mim, ah, Simi, compra aí um Xiaomi, um Huawei da vida, eu não compraria, nem se fosse muito barato. Né? Eu era daquelas pessoas fiéis no iPhone, comprava só iPhone, e até Samsung no começo eu tinha assim um pouco de receio. Mas você vai quem acompanha essa parte de celulares começa a perceber que iPhone é mais pela marca, porque todo ano o iPhone lança. Quando o Steve Jobs ainda estava vivo, eles lançavam bastante coisa. Quando ele ainda estava vivo, ele lançava bastante coisa, né? Mas assim, com o tempo, você pode ver. Lançava, sei lá, o 7, aí o 7S era exatamente a mesma coisa, só que com um processador um pouquinho melhor e uma câmera um pouquinho melhor. Uhum. Né? Enquanto os celulares chineses, em um ano, assim, sei lá, não tinha tudo que um iPhone tinha, e no ano seguinte ele já conseguia tirar foto no escuro ou fazer foto embaixo d'água.
E tinha várias capas, podia customizar.
Customizar várias coisas, assim, né? Aí você vê, assim, que nem hoje o iPhone é um celular muito, muito bom, mas você vai testar a estabilidade dele contra os celulares chineses? Não tem como.
E ano passado foi uma marca chinesa que ganhou o prêmio de melhor. Ano retrasado foi o Google Pixel 2, né? E ano passado foi uma marca chinesa, né? Por favor, China. Por favor, Simi. Repita, ensine para os nossos ouvintes do livecast aqui o nome dessas marcas chinesas. Que às vezes dá até uma vergonha alheia, né? Desses blogueiros grandes. Ai, meu Deus, tô falando tudo errado. É Trump. Sai, Trump, dessa live. Sai, para de me boicotar. E fale o nome certo dessas marcas para o pessoal aprender, para as pessoas que estão aqui assistindo a live aprender como é que pronuncia para falar certo. Chegar é assim que fala.
Então, uma das marcas assim que as pessoas falam errado, e eu não sei quem começou com isso, e eles falam com muita certeza, é a Huawei.
Uhum.
A pronúncia mesmo é Huawei.
É.
Né?
Nossa, eles inventam no cada Brasil... pronúncia.
Já. Assim, bem diferentes, né?
Já, que eu fico, quem tá falando assim? E são pessoas bem grandes que falam assim, né? Tipo, tem 1 milhão de seguidores, 500 mil. Eu falei, eita, meu Deus. E eles estão, tipo, há anos falando dessa marca e não sabe falar o nome da marca. Quando eu entrevistar essas pessoas, eu falo assim, deixa eu ver, quando é que você vai aprender a falar o nome das marcas que você faz review no seu canal?
Então, inclusive, achei super engraçado esses dias que eu tava assistindo um rapaz, que ele também é super grande, e aí ele falou assim, ah, não sei o que, a Huawei. E é Huawei mesmo.
A Huawei,
eu vi no Wikipedia, e o Wikipedia tá falando que é assim que fala. Wikipedia, uhum. Lá, eu também não sei falar a pronúncia. Aí eu falei assim, nossa, e as pessoas falam assim com tanta convicção, né? Eu não sei quem pronunciou errado, e aí foi disseminando isso. Mas assim, também não temos como falar que está errado, porque se você for tentar fazer a pronúncia do Brasil,
em português,
eu
né?
acho que seria essa, né?
É, acho que o pessoal até tenta. E a outra, aquela outra marca, o do arroz pequeno? É que ninguém sabe qual arroz pequeno. É, acham. Pessoal, mas o Xiaomi as pessoas já falam mais sério, né? Mas tem da gente que fala assim, a Xiaomi, Xiaomi.
É, tem bastante gente que é. Inclusive, ó, já vamos abrir aí um. Já vamos abrir um chamado. É assim que fala, eu não sei. É, vamos fazer um vídeo aí falando só sobre isso. Então,
Sim.
pessoas aí do universo que estão nos escutando, fiquem atentos ao novo vídeo que vai ter no
É.
YouTube. O
Lá no
novo
meu
vídeo,
canal.
novo vídeo assim, né? Não sei quando.
Não sei quanto, depende de Simi, né? Que Simi que é a dona da tecnologia, dessa parada aí. Vai ter só para falar sobre essas e outras marcas aí. É, gente, se vocês quiserem fazer perguntas ou então participar aqui da live ligando para fazer perguntas relativas a esse assunto, vocês podem ligar também. Tem um botãozinho aqui embaixo que tem um símbolo de telefone. É porque eu já nem uso mais telefone. Esse botãozinho você liga, você fala comigo, manda um alô. Ou pode só escrever se você tiver vergonha. Aí, mas se você for uma pessoa sem vergonha, já desce dentro desse botão aí e liga pra gente. E vamos torcer que pegue no seu celular, né? Vamos torcer.
É porque hoje a bruxa tá solta.
A bruxa tá. Essa bruxa se chama Trump, gente.
Aí eu nem sei se as pessoas sabem do que tá acontecendo, né? Que a gente tá falando
Ah,
Trump isso,
é.
Trump
Vamos
aquilo.
explicar do início. Vamos explicar do início. Isso porque eu já tava preparando a próxima pergunta, mas pode entrar nesse assunto, amiga. Que treta é essa que tá acontecendo no mundo da tecnologia?
Então, vamos falar de um assunto super polêmico e eu tenho certeza que algumas pessoas vão ficar super bravas conosco, mas
Vamos.
não estamos protegendo a China.
Que
É
é
que
isso? Só
o
porque a
negócio é
China é o meu
muito
salário no
estranho.
final do mês, não vou proteger? Meu ganha-pão? Vai falar mal do meu ganha-pão, vou te desconectar, mulher.
Não sei se as pessoas que estão assistindo conhecem a marca Huawei, né? A
Uhum.
marca Huawei, ela é uma marca de telecomunicação muito grande e um dos produtos que ela vende são celulares.
Eu acredito que, que no Brasil, se a gente falar esse nome, as pessoas associam apenas ao celular, talvez.
Ah, pode ser, né?
Talvez,
É que
né?
aqui ela é mais famosa por outras coisas,
Sim, é
verdade.
verdade.
Então, e aí? Não sei se as pessoas sabem, mas no ano passado, inclusive, acho que a Huawei ganhou 25 prêmios de melhores produtos no mercado. E, inclusive, um deles foi melhor câmera em celular. E aí, com todo esse alarde, né, que
E
tem na
ganhou do
mídia,
Google. Porque
ganhou do Google,
é,
tem isso, ganhou do
porque
Google.
sempre quem ganhava era o iPhone, a câmera do iPhone. Vamos falar que é maravilhosa. Aí veio o Google, deu uns tapa na cara do iPhone e ficou em segundo lugar. Bem-vinda de volta, Laura Lima.
Isso.
E ano passado foi a Huawei. Eu tava tentando lembrar quem era a empresa.
É, foi a Huawei. E aí, com tudo isso, a Huawei estourou de vendas, né? E agora, assim, no ranking de vendas de celulares, primeiro lugar fica Samsung, segundo lugar fica a Huawei e terceiro lugar vem o iPhone. E aí, eu não sei se o Trump não está gostando dessa ascensão da Huawei, né? E aí
Tá
entra aquele negócio do
despeitado.
5G. É, tá despeitado, falou assim, não quero, que negócio é esse negócio da China ficar aí querendo ganhar da gente? E tem o negócio do 5G também, que a Huawei é a empresa que está mais desenvolvida nessa tecnologia, e ela tava para lançar aí no mercado, né, soltar as autorizações, patentes, essas coisas.
Deixa eu só dar um
E o Trump não
adentro
quer.
aqui, porque acho que muita gente teca nessa coisa do 5G, a gente tem que explicar, porque acho que pouca gente explica o que é esse 5G, né? Porque assim, hoje em dia os pacotes de transmissão de dados, minha gente, começou num G, né? Porque óbvio, se teve tá no 5, começou num G, né? E esse 1G, as pessoas só podiam mandar mensagem de voz, se não me engano. Aí depois veio o 2G, que a pessoa podia mandar mensagem de voz e texto, que o pessoal morria de mandar torpedo pra sua casa, comprava aquele cartãozinho do Diga e queria mandar torpedo. Aí depois veio o 3G, que
Isso.
colocou internet rápida, aí a pessoa começou a jogar o joguinho da cobrinha online, minha gente. Aí o 4G, que é aquele vídeo que a gente vê lá no meu canal, o canal da Sim, você pode ver vídeo do YouTube, isso foi 4G. E o 5G, minha gente, é uma coisa inimaginável que eu não sei nem o que explicar, que é a topzera da topzera. Tipo, se você assiste um vídeo, sei lá, e leva, sei lá, 30 segundos para carregar esse seu vídeo, ele vai levar só 15, que a latência é quase zero. Não tem uma latência, mas é quase zero. Eu expliquei, agora você entendeu o que é esse 5G, né? É uma coisa poderosíssima.
Isso, e inclusive veio para revolucionar relacionar ao mercado, né? Porque ele, as pessoas estão falando que vai melhorar a comunicação, a transferência de dados, né? Não é só para vídeo.
Sim.
É, muitos doutores vão poder fazer operações de longe, porque como não vai ter o lag, né? Não vai ter o atraso, então vai possibilitar várias coisas. E aí, deixa eu já cortar aqui rapidinho e explicar outra coisa. É, muitas pessoas estão reclamando do 5G, né? Falando assim, ah, porque o 5G, é, ele utiliza uma frequência mais baixa, então vai causar câncer, isso e aquilo. E aí eu queria explicar para as pessoas, né? É, a empresa que vai lançar, obviamente, vai ter que tomar algumas providências, e os governos também que vão permitir que isso funcione também vão ter que ficar em cima, né, para estar fazendo testes e ver se isso daí está causando mal para a população ou não, né? E aí eu falo, não importa se você gosta, se você não gosta, se você acha ruim, se você é contra, esse 5G vai vir agora para ser parte da nossa vida, querendo a gente ou não, né? Não importa se vai ser um dia, dois dias, um mês, um ano, mas ele vai entrar. E não importa se vai ser da China ou não. E aí
vai
que
existir.
Vem a briga. Vai existir. É. Né? Não, não tem como a gente não querer. E aí que vem a briga, porque quem tá mais avançado nessa tecnologia é a Huawei. Só que o Trump tá falando aí, ah, não, porque vocês sabem que a Huawei tem esse negócio de espionagem, não sei o quê. O que não foi comprovado. Né?
Apesar de ter sido algumas pessoas que já foram presas, suspeitas, né, por espionagem, né, que eram ligadas à Huawei. Mas não se provou
então,
de fato.
É, não se provou de fato. Inclusive, a filha do dono da Huawei foi presa, né?
Menino, que babado. É porque eu só assisto LTV Brasileira e Sônia Abrão. Não tô acompanhando ligado nessas fofocas de tecnologia. Mas tô chocado,
patadíssimo. Essa briga dos Estados Unidos aí com a China, com a Huawei, já faz tempo. A filha do dono da Huawei foi presa, acusada de espionagem, de vender tecnologia aí pros países terroristas e tudo mais. O que também não foi comprovado. Diferente dos Estados Unidos, né? Que teve aquele caso Snowden, que foi comprovado que eles espionam, sim, todo mundo. E só que, então, isso que é engraçado. A China espionar as pessoas, vem aquele alarde. Os Estados Unidos espionar todo mundo, fala um pouquinho assim e depois tá tudo bem, né? Então, não sei.
Tem um grande Game of Thrones aí, né? Um grande jogo de interesse, na verdade, né, amigo?
Muito, muito, muito. E aí vem esse negócio do Trump, que aí ele falou assim, porque se a China incluir o 5G, se a gente tiver uma guerra, eles podem desligar todo o sistema e a gente não vai ter como atacar, nem como se proteger. Só que o Trump tá querendo parar a China de instalar o 5G, porque eles também têm um 5G, eles também estão estudando 5G. E aí eles querem incluir o deles.
Entendi.
Só que assim, tem aquela faca de dois gumes, né? Se ele tá acusando que a China pode fazer isso militarmente, se eles também incluírem essa tecnologia, eles também podem fazer isso.
Qualquer pessoa que é dona dessa tecnologia vai poder fazer isso.
Sim, então, quem tiver essa tecnologia vai ter que fazer um acordo entre países, né? Termos de uso, eu acho que vai ser tipo arma nuclear.
Ai, amiga, eu acho que já tava na hora do mundo, a humanidade, criar uma organização unida pra tecnologia, pra intermediar essas coisas, pra fazer um compromisso assim, sentar todo mundo, senta aqui, Trump, senta aqui, Huawei, bate assim, coloca a cadeira na bunda aí, vocês vão ouvir, vai todo mundo se comportar, dê as mãos, e vão todo mundo se respeitar que nem amiguinho aqui, porque se fizer besteira, vai pra cadeia.
Vai pra cadeia, vamos tirar vocês de um monte de coisa.
Mas a grande questão é que não tem essa terceira instituição mediando esses dois interesses grandes, né?
Meio que tem.
Tem?
Né? Meio que tem. O problema é que as pessoas não querem confiar muito, né? Em que isso vai funcionar ou não. E aí também volta aquele negócio da questão, né? Tem muitas pessoas assim que ficam me falando, ah, mas eu prefiro que os Estados Unidos tenha essa tecnologia do que a China, porque a China é comunista, isso e aquilo. Só que a gente esquece, né? Que os Estados Unidos é assim hoje.
É
eu
verdade.
Não sei ano que vem, né? Que o ano que vem quem entrar no governo, não sei, vai que o Trump perde nas eleições e entra um doido. Né? Aí vai que esse doido aí é comunista também.
Eu tenho.
Eu,
eu, eu, eu, Você tem uma frase que eu achei fantástica. Você falou assim, que os Estados Unidos, eles sempre coletam informação de todo mundo que usa Facebook, WhatsApp, as informações estão sendo coletadas. Alguém tem esses dados, dados pessoais, né? E já diferente da China, a China também tem esses dados, mas ela não esconde de ninguém que ela tem esses dados.
Isso.
Não é? Foi você que falou isso?
A grande diferença é essa.
Eu tô dando mérito certo?
A grande diferença é essa, né? A China, pelo menos, ela fala, ó, nós controlamos tudo mesmo e nós olhamos o que vocês fazem. Os Estados Unidos, não. Você acha que se o Trump chegar lá pra Google hoje e falar assim, ó, Google, eu preciso dos seus dados. Eu quero ver
passar.
Tudo que tá aí acontecer. Eles têm que passar.
Sim.
E isso aí tá escrito, né, na Constituição. Eles têm que passar se acaso o presidente, né, o governo precisar.
Uhum.
Então, assim, esse negócio assim, de espionagem, de verificação, é uma ilusão. Na verdade, é uma ilusão, né? As pessoas acham que elas não estão sendo verificadas, mas elas estão. Inclusive, tem censura também no Google, só que menos, né? E as pessoas não percebem isso. Se não existisse censura no Google, não existiria Deep Web.
Não é censura, amiga, é filtro. É que eles chamam filtro. Que é o novo nome.
Filtro,
né?
Mas...
O novo nome que dá. É o nome suave. Não, é censura, é apenas um filtro. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Quem tá assistindo aqui na live, que tá chegando agora, seja bem-vindo. E vocês podem mandar suas perguntas aqui pra Simi sobre tecnologia chinesa, sobre celulares, produtos chineses, pra ela responder, que eu tô anotando, tô acompanhando todas as perguntas que vocês estão mandando, tá bom? Vocês podem tanto mandar perguntas aqui por texto, né, aqui na aba de texto, quanto ligar aqui pra participar ao vivo, tá bom? Pode continuar, amiga.
Então, voltando. Filtro, né? Mas querendo ou não, todo mundo é... verificado, né?
Uhum.
Todo dia. Não importa se você mora na China ou fora da China, é tudo que você escreve na internet tá lá e alguém tem acesso a isso.
Sim.
Né? Então, assim, a grande diferença é que a China é escancarada. Fala, nós olhamos sim, e os outros países falam, não, nós não olhamos, mas eles olham, né?
Uhum.
E aí acontece esse negócio dessa briga aí dos Estados Unidos com a Huawei, com a China. E agora os Estados Unidos baniu a Huawei, falou assim, ó, não queremos que nenhuma empresa dos Estados Unidos fale, né, ou fale com a Huawei, não. É, faça... Esqueci a palavra.
Negócios, né? Compre. Negócios.
Isso, negócios. Negócios com a Huawei. E aí as empresas começaram a parar.
Porque é uma questão assim, você viu que é uma coisa que é uma questão assim, meio que não faz muito sentido também? Porque ele falou que é um problema nacional, né? Que esse afeta a segurança nacional, porque várias instituições do governo usavam produtos da Huawei. Ai, meu Deus, até o meu... Meu Deus, o meu negócio tá tocando aqui. Calma, alarme. Isso, agora é meu alarme. Que vários setores do governo usavam produtos da Huawei, porque... Ai, meu Deus, Google! Cala a boca, Google! Ai, meu Deus, ela vai falar informação pessoal minha, Google, para! Ai, meu Deus do céu, para, Google! Meu Deus, não me entrega! Que é isso? Para com isso, Google! Gente, meu Deus do céu! Parou? É o Trump, gente! É o Trump! Parou já essa demônia. Voltando ao assunto. Pois é, ele tava falando que é A gente, é um tema sério isso aqui, não é palhaça não, gente. Porque parece que as coisas estão acontecendo, mas é sério. Ele falando que é um problema de coisa de segurança nacional. E como assim ele falou, a Huawei, ela não é uma empresa que apenas vende celular. Ela também, ela é prestadora de serviço, de coisas relacionadas à informação e à telecomunicação. E ela é uma das, número um, né, de prestação de serviço, né, uma das maiores. Se ela é número um, tá quase lá. Se não é, já coloquei lá. E como ela é uma das primeiras, né, uma das primeiras opções, ela tinha vários aparelhos dela, sistemas, instalados dentro dos Estados Unidos, né? Então o Trump falou assim, olha, eles estão dividindo informações com os chineses e tal, ninguém sabe onde estão as informações e tal. E ele poderia ter só tirado a tecnologia de todas as áreas do governo, né? Já estaria resolvido o problema de segurança nacional. Não poderia ter feito apenas isso?
Poderia, né? Ele já tinha feito isso, ele já tinha dado um aviso geral, falando assim, ó, não quero que nenhuma empresa utilize produtos da Huawei para esse negócio de telecomunicação e tudo mais. Então eles iam tirar a antena, iam tirar a aparelhagem, iam tirar tudo que fosse Huawei, e isso daí já resolveria o problema de segurança nacional. Só que aí ele quer esfregar na cara de todo mundo que ele pode.
Eu sou bichão.
É, e o que que ele... É, e ele quer acabar com a Huawei, né? Aí, que é assim, né? Vamos dizer que isso daí é uma cartada pra... Pra negociações com a China. E aí ele começou com esse negócio do... Primeiro foi a Google que parou, falou que a Huawei não pode utilizar mais os produtos da Google. Então, o Android, ele vem da Google, né? Não poderia estar usando o Android, só pode usar o open source. Só que o problema de você utilizar o open source é que você não consegue fazer atualização de segurança nem do sistema. Porque aí vem a licença da Google, né? Aí não poderia também usar Google Play, um monte de aplicativo da Google. E depois veio um monte de empresas seguindo ela, né? É a Intel, a Qualcomm é o Snapdragon, né? Que faz processadores, tudo. A Qualcomm faz alguns produtos para a Huawei, também falou que não pode. A Intel, parece que a Microsoft também está seguindo. Essa daí eu tomei na dúvida, né? Agora eu não lembro, não, mas acho que a Microsoft também entrou. Tem algumas empresas de componentes eletrônicos que não deixaram. E aí, essa semana foi o pior. A associação de SD card de Wi-Fi também falou para eles assim: vocês podem produzir os seus produtos, porém nós não vamos te dar mais o certificado. E aí, se não tem certificado, ele não consegue vender os produtos em vários países. É, então, assim, tá uma briga muito feia.
Porque antes, quando era só a limitação do Google, né, tava de boas, porque a Huawei já disse, né, que já tava desenvolvendo um sistema próprio, né, que nem a Xiaomi tem, né, nos celulares dela. Tava de boa, né, mas aí depois não pode nem colocar o SIM card. É a SIM card que não pode colocar o Wi-Fi?
É os dois.
É os dois, pronto. Piorou, é os dois agora. Fiquei bem atualizado.
É, então, cada hora que a Huawei fala, não, nós temos uma solução, aí eles dão um jeito pra ferrar mais ainda, né?
Entendi. Porém, isso é uma questão complicada, é uma questão delicadíssima, né? Porque assim como ele tá... Porque assim, gente, Estados Unidos é um país... Estados Unidos e China são dois países poderosíssimos. Cada um tem seus aliados, seus países aliados, né? E no caso dos Estados Unidos, as pessoas seguem a decisão deles porque eles não querem ficar contra os Estados Unidos, né? Se o Trump fala que tem que fazer assim, o pessoal vai e segue, né? Por uma questão política e diplomática, né? Mas, porém, minha gente, as tecnologias são criadas nos Estados Unidos, mas as coisas são produzidas na China, não é? Eles não esquecem disso, né? Tipo, as coisas são montadas aqui na China.
Inclusive eles, a China não mexeu os pauzinhos ainda, né? Mas um dos produtos que os Estados Unidos mais compra da China é um tal de metal raro. E os Estados Unidos, se eu não me engano, ele compra 80% do que eles utilizam da China.
Amiga, só um minuto, tem uma pessoa na linha. Quem tá falando, alô?
É a Laura.
Oi, Laura. Amiga, vou ter que ficar traduzindo pra você, porque você não está ouvindo. Laura, tudo bem? De onde que você fala? Você é de Fortaleza?
Não, eu sou do Rio Grande do Sul. Olha
do Rio Grande
só,
do Sul.
Isso. Essa questão, assim, de briga, de informações, é mais uma questão política, né? Eu acho, entre China e Estados Unidos. Porque o que está acontecendo? A China, todo mundo sabe que a China é uma mega ultrapotência, inclusive o Trump. E o Trump é uma pessoa, aliás, não é uma pessoa, é uma criança, tá? Ele é um homem grande, mas com uma mentalidade de uma criança. Então, assim, ó, são pessoas... Ele é uma pessoa muito infantil. Tu vê até pelas declarações dele, né? Então, essa briga que eles estão tendo, que ele tá querendo com a China, no meu ver, é passar a perna nele mesmo, ele dá uma rasteira nele mesmo.
É complicado, né?
Entendeu? É bem complicado, né? Essa questão de querer... Ser melhor. Ele tá dando um tiro no pé, cara. Ao invés de se aliar.
Deixa eu traduzir aqui pra cima. Sim, minha amiga. A Laura tá falando a opinião dela. Tá falando, que agora tem que traduzir, né? Você tá em outro canal. Muita tecnologia aqui, minha gente. A gente não tá usando tecnologia da Huawei, porque o Trump não tá deixando aqui. Ó. Sim, a Laura tá falando que é uma questão, uma briga de egos do Trump lá, que quer infernizar aqui a China, né? É isso que ela quis dizer. Resumindo, foi isso, né?
Totalmente.
Foi isso.
Então, inclusive, deixa até eu falar, antes que as pessoas comecem a jogar pedra, que eu gosto dos Estados Unidos também. Eu já fui lá várias vezes, eu gosto de vários produtos americanos. Nós não estamos falando
adoro isso McDonald's.
Nós estamos querendo... não é que a gente está querendo causar um ódio assim, das pessoas contra os Estados Unidos. Eu só acho que ele está fazendo errado, né? Porque que nem ele falou mesmo em um pronunciamento que a Huawei é um problema de segurança nacional, militar e tudo mais. E aí ele abriu uma aspas, ele falou assim... Porém, se de repente nós conseguimos fazer um bom acordo com a China, nós podemos incluir a Huawei no meio. E aí você pensa assim, como é que um negócio de segurança nacional, né, um negócio assim tão sério, consegue ser resolvido apenas por um acordo?
Né? Exatamente.
Meio esquisito isso. Então assim, fica meio claro que ele está fazendo tudo isso para estar conseguindo fazer algum acordo... melhor com a China.
Ele quer uma participação e quer um pedaço do bolo, na verdade, né?
Exatamente.
Então esse negócio, eu acho assim, se for pegar o que ele falou, não tem nada nesse negócio de segurança nacional. O que ele quer mesmo é acordo e que ele saia bem desse acordo.
Ele tem uma participação.
Né? Laura, é o que for melhor pro bolso dele, né? É o que for melhor pro bolso dele, né?
Isso. Laura, tem mais alguma pergunta que você quer fazer?
Não, eu só quero saber... Eu só quero saber se ela vai falar sobre Computex e o que tá acontecendo. Eu sei que tem algumas coisas, alguns lançamentos lá. Principalmente da Asa, da
T-Force. É uma feira, né, de produtos, né, isso, né?
Exatamente. Lá em Taiwan, eu quero saber se ela vai falar a respeito, porque tem um monte de celular.
Ah, isso é que ela fala de Asus, né? Já fala de Taiwan e fala, tá bom. Amiga, deixa eu traduzir aqui pra você. A Laura tá perguntando... Calma, mulher, não vai não, fica aqui. Calma,
tá,
aqui, quero ver se eu vou falar certo sua pergunta. A Laura quer saber... aí, fala de novo, Laura, que eu sou péssimo pra... Esqueci.
Eu quero saber se ela vai chegar a falar sobre a Computex e os lançamentos que estão tendo de
para
celular.
Para aí, mulher. Ela quer saber se você vai falar sobre a Computex... E sobre os lançamentos de celulares que vão ser anunciados na Computex. Agora continua, Laura, com a próxima pergunta.
Tá. É que não tem só celulares, tem computadores, tem processadores.
Não tem só celular, tem computador, tem um monte de coisa.
É. Aí eu quero saber se ela vai falar sobre isso.
E ela quer saber se você pode falar sobre isso. Pronto, tá dormindo. Obrigado, Laura, pela sua pergunta, pela sua participação. Beijo, um abraço.
Eu é que agradeço.
Quando aumentar aqui o patrocínio, a gente dá prêmios em dinheiro pra todo mundo que participar. Até lá, é um beijo, um abraço.
Tá bom. Pra mim já tá bom.
Seja muito feliz, obrigado por estar aqui na live. Amiga, você sabe falar desse babado que tá acontecendo? Eu quero fofoca, eu quero track. Isso.
Não tô muito por dentro, né? Porque não é uma feira que acontece aqui. E eu preciso pesquisar. Ah, desculpa, peraí. Eu preciso pesquisar mais sobre isso. Mas com certeza, todos os aparelhos que eles forem lançando lá, eu vou estar trazendo um pouco mais sobre cada um. E aí eu vou falar mais no meu canal. Se eu conseguir testar alguns também, eu vou testar lá. E aí eu acho que fica até melhor, porque eu testando, eu consigo passar minhas opiniões, né? Eu consigo mostrar para as pessoas também quais são os pontos positivos e negativos de cada aparelho e tudo mais.
Qual é o melhor celular chinês que você indica para as pessoas, que tem o melhor custo-benefício? Porque aqui tem que falar que cabe no nosso orçamento, nós não somos pessoas ricas. Se uma pessoa aí que estiver vendo essa live, beijo para você, né? Porque... Mas vamos falar aqui pro pessoal geral do Brasil, meu brasileiro. O pessoal aqui, a gente paga tudo em boleto. Eu quero um celular bom e barato que você possa aconselhar. E seja chinês.
Assim, se você for pegar os tops, né, os celulares tops, eu indicaria o Mi 9. Que ainda é meio caro para algumas pessoas. Mas assim, ele consegue bater, não chega a bater, mas ele consegue competir muito bem assim com celulares top, como se for o iPhone, o Galaxy. Obviamente que ele perde em algumas coisas, mas tem muitas coisas boas nele, que eu acho que o preço dele vale muito a pena. Eu sei que aí no Brasil ele saiu muito caro, acho que tá 4 mil e poucos.
Os celulares
reais
aqui na China, eles são os chineses, né? Eles são mais baratos, mas quando chega no Brasil, né? Dá uma aumentada de preço.
Então, ali, inclusive no, na internet o pessoal tá falando sobre isso, e só que as pessoas elas esquecem, né, que quando uma empresa ela tem que levar um produto pro Brasil, ela tem que homologar, ela tem que pagar a importação certinho, tem frete, tem um monte de coisa, né, e tem, depois ela tem a loja, né, porque diferente das pessoas que vendem online, ela não tem uma loja física, não tem que pagar aluguel e tudo mais, essas lojas oficiais, ela tem que pagar aluguel, geralmente tem que ser um endereço muito bom, tem que pagar funcionário, tem que pagar um monte de licença, tem que pagar um monte de coisa, por isso que sai caro, né, quem tiver a oportunidade de comprar da China, ou que tiver a oportunidade de comprar do Paraguai, ou da Santa Ifigênia, quem morar em São Paulo, sai pela quase metade, acho que um Xiaomi 9, que tá 4 mil e pouco, se eu não me engano, se eu estiver falando coisa errada aí, por favor, alguém
nos corrija aí.
É. Mas parece que esse celular, se você for conseguir comprar ele numa Santa Ifigênia da vida, alguma coisa assim, você consegue ele por de 2 mil a 3 mil.
Tá,
muito, muito diferente.
Posso entrar em uma outra treta também? A gente já falou do tempo de sozinho. Vamos falar uma treta do Brasil contra a China também. Porque Brasil e China também teve uma treta em relação ao celular, né, amiga? As empresas de e-commerce, né? Eu lembro que eu trabalhei durante 10 meses só, foi bem pouquinho. Com coisa de mandando bagulho pro Brasil, né? Importação, gente. Olha, eu sou pessoa sem nível pra falar. Em si, mandando coisa pro Brasil. E uma das principais reclamações dos lojistas, era uma dor de cabeça muito grande pra mandar as coisas pro Brasil, não é? É por várias questões, por questão logística, né? Se fosse mandar essa coisa pra Amazonas, ia levar o dobro do que se mandasse pra São Paulo. E outros probleminhas. Comenta sobre isso, amigo, sobre essas coisas, essas tretinhas que teve entre as lojas de e-commerce da China com os consumidores brasileiros.
Eu não sei se as pessoas elas começaram a reparar, mas principalmente lojas assim, com produtos caros, elas começaram a desaparecer não, elas continuam lá online, elas só
roubaram.
Começaram a parar de vender, pararam de vender para o Brasil, né? Ou então elas aumentaram o frete muito alto, né? Eu nem sei se eu posso falar o nome ou não, mas, por exemplo, Gearbest, Banggood, eles aumentaram o preço do frete porque não estava dando, né? Eles tiveram que aumentar o preço do frete para poder ter um lucro maior e se acontecer alguma coisa com esse pacote, eles terem esse dinheiro de reserva, né?
E tem algumas dessas lojas, eu tenho uma dessa aqui, eu tenho uma dessas lojas que eles agora colocam um limite sobre o peso. Então, se a pessoa comprar acima, sei lá, de 10 quilos, não pode mandar pro Brasil, coisa assim. Só não vou falar qual é a loja, porque a loja era minha parceira, eu quero ter esse patrocínio ainda, então não vou falar.
Não, mas é isso aí que os brasileiros eles têm que começar a entender. Não é porque a China não quer mandar para o Brasil, né? É que tem esses problemas de frete, muito pacote some, né, no meio do caminho. Ou você mandar esse produto, de repente, e demorar 60 dias, 90 dias, né? Dependendo da época do ano, chega a demorar 90 dias, às vezes mais. Imagina o tanto de tempo que esse dinheiro fica preso. Porque o dinheiro não é liberado para o vendedor enquanto esse produto não chega, né? E aí também tem o outro lado, né? Tem cliente que não consegue entender que essa demora não é culpa da China, é culpa do transporte e muitas vezes é culpa da alfândega do Brasil.
É dentro do Brasil, na verdade, esse aumento no prazo que é para entregar.
Isso, e aí as pessoas elas começam a mandar mensagens assim adoidadas para os vendedores. Eu não tiro, né, a razão dos compradores, porque afinal de contas elas gastaram dinheiro.
Mas eu agradeço a Deus que teve esse problema, porque se não fosse isso eu não teria meu primeiro emprego na China. Foi isso que me salvou. Porque eu vou te contar a história, amiga. Senta aí, lá vem a história. Eu tava passando fome, zero, tinha que comer. Aí tinha uma loja aí em Shenzhen que vendia as coisas pro Brasil, né? Um monte de coisa, só que não era coisa assim caro. Foi nesse período que eu comecei também a vender os coisas eróticas, assim, aqueles pinto enorme que eu tinha. Foi nesse período.
Alfredo.
Foi nesse período. Tinha um monte de pinto que eu fazia resenha pra colocar na loja. Enfim, vendia um monte de coisa pro Brasil. Só que era coisa assim, muito leves. Então, tipo, era reposição de botão, sei lá o que eles. Controle, coisas pequenas, assim, que não pesassem muito. Aí o que acontece? Eles tinham vários mercados, Espanha, Brasil, Estados Unidos e tal. E nos Estados Unidos, a minha loja, pra baratear as coisas, algumas lojas, depende da empresa, né? Eles fazem um galpão no país onde tem o maior demanda. Então, por exemplo, eles tinham um galpão ali nos Estados Unidos, que eles faziam estoque, né? É um dos modelos de comércio, faziam estoque ali dos produtos que as pessoas mais compravam, porque aí, quando eles tinham pedido, a pessoa pedia, já entregava em uma semana rápido, porque tinha no estoque, né? Ou no caso, quando eles mandavam para a Europa, tinha um estoque, sei lá, na Espanha, por exemplo. Só que na América do Sul não tinha, porque só era o Brasil que comprava assim, em maior escala, e fazer um galpão no Brasil era muito caro, né? Então tinha que vir ou tudo dos Estados Unidos, né? Ou tudo da China. E quando vinha da China, demorava mais as coisas. Então as pessoas no Brasil, que você estava falando, mandava muito e-mail, né? E o pessoal, né, no Brasil é nervoso, né? Manda trocentos e-mail, né? Aí foi aí que eles me contrataram,
Ah,
porque
sim.
precisava de alguém para atender a dar calma pro pessoal do Brasil. Foi aí que eu entrei. Trabalhei 10 meses nesse trabalho. E a minha.
Graças a Deus, salvou, né?
Graças a Deus, tive que comer, gente. Obrigado por vocês serem barraqueiros. E o mais incrível, eu aprendi muita coisa também sobre comércio eletrônico nisso, né? Tipo, eu aprendi com os meus chefes, né? Os modelos de loja, né? A loja que eu trabalhava, ela tinha site próprio. Ela não vendia. No... Ela vendia, mas era um grupo que eram vários sites. No site que eu trabalhava, ele tinha um site próprio, né? Mas no grupo tinha outras lojinhas dentro do AliExpress, eu acho. Mas enfim. Essa empresa era tipo como se fosse uma Gearbest. Não era Gearbest, mas era tipo uma Gearbest, né? Da vida. E a gente vendia as coisas, né? E quando era coisa, era tipo, custava para a empresa de 1 a 2 dólares, uma coisa assim, eu não lembro qual que era, mas enfim, era barato. Se a pessoa reclamasse e demorasse mais de 90 dias para chegar, a gente mandava um outro. Então era muito comum as pessoas no Brasil receberem dois pacotes que compravam da minha loja. Só que era uma coisa que a gente não podia falar, né? Sobre isso, né? Porque meu chefe falou assim: ah, isso é tão barato pra gente fazer, manda mais um pro Brasil. Então meio que às vezes não compensava, né? Aí meio que
É,
eles
tem isso também.
suspenderam também. Mas esse é um. Não faço isso com todas as lojas, minha gente. Tô falando isso porque era o modelo da minha loja. Nem todas as lojas são assim. Porque isso vai de estratégia para estratégia. E é uma coisa que a loja também não fala, porque eu também não podia falar: ei, gente, se você reclamar, manda um outro para você.
Daí é um dos motivos, esse motivo que você comentou agora, é um dos motivos do que porque muitas pessoas pararam de vender produtos para o Brasil.
Qual o motivo? De
É
mandar outro?
que isso,
Ah, é.
porque, por exemplo, no AliExpress, no AliExpress, todo site, né? Todo site tem aquele prazo, né, de envio. E de repente, se ele não chega naquele certo prazo, a empresa tem que te devolver o dinheiro ou ela tem que te mandar outro produto, né? E muitas pessoas, viam que o produto já tinha chegado no Brasil, que só precisava esperar o correio entregar, e só porque passou aquele prazo ia lá e reclamava só para poder conseguir dois produtos. E como você falou, né? Se o produto é baratinho, 2, 1 dólares, às vezes nem afeta muito a empresa. Mas, assim,
Quando
por
é
exemplo, na
celular.
empresa que eu trabalho, eu não vendo celular, mas imagina um celular. Você aplica lá, eu quero outro celular, né? É uma perda, assim, muito grande. E tinha
Amiga,
gente que fazia.
só te interromper um pouquinho, tem uma pessoa na linha. Alô, com quem que eu falo? Ah, eu sempre quis falar isso. Obrigado por estar realizando meu sonho. Alô, você tá me ouvindo? Alô?
Alô?
Oi, João Neto? Não diga alô, diga Brasil.
Isso.
Da onde que você fala?
Sou do Rio.
Você é do Rio de Janeiro? Você vai querer o número 1, número 2, número 3 pra ganhar um PlayStation? Me fala. Aquele, né? João Neto, você tá aqui acompanhando a live?
Eu baixei esse aplicativo hoje. Aí eu tô
Beleza.
testando.
Beleza. Você tem alguma pergunta pra fazer pra Cine sobre o assunto que a gente tá falando?
Não.
Ah, tá bom. Você só queria entrar pra dar um oi.
Isso.
Ah, tá bom. Então tá. Acontece, né? Obrigado, João Neto, pela sua participação.
Valeu.
Um abraço. Tchau. Obrigado, João Neto, por você participar. Acontece, gente. Aqui é uma live que todo mundo pode participar, amiga. Voltando ao seu assunto.
Então é aí. Ah, beijo. Neto, né? Beijo pro João Neto também. Eu não consegui escutar o que ele falou, mas beijo pra ele. Beijo pra todo mundo que tá escutando, nos escutando agora.
É. Beijo da Asiática.
E esse foi um dos motivos do que... Porque alguns vendedores pararam de vender pro Brasil. É, exatamente por causa disso. Existem muitos, muitos, muitos compradores muito bons mesmo, que eles são compreensivos, eles entendem tudo esse fato, assim, do atraso e tudo mais, mas os poucos que tentam aproveitar dessa situação acaba manchando a reputação de todo mundo.
Tá. E deixa eu te fazer uma última pergunta. Você já terminou de falar? Que eu tô que nem Faustão, né? Eu...
Não, já.
Aquele bem educado. Você já terminou de falar, colega? Não, amiga, a última pergunta que eu queria fazer pra você é que, assim, muita gente no Brasil quer comprar um bom celular, um celular chinês. É, às vezes nem chinês, às vezes quer comprar iPhone, né? Porque as pessoas acreditam que iPhone na China é mais barato. É, quer comprar um celular barato, mas não quer comprar na loja que é mais cara e a pessoa vai em sites pra comprar. Você recomenda isso? Como é que você recomenda a pessoa querer adquirir um celular chinês e sem cair em roubada? Boa noite, Wel Miranda. Boa noite pra todo mundo que tá chegando agora.
Eu indico que as pessoas elas façam assim. Né?
Anota aí, dona de casa, dono de casa.
Primeiro que elas vejam o preço no Brasil, né? Quanto que tá saindo o produto no Brasil. Depois que elas vão nessa loja chinesa e olhem o preço nessa loja chinesa. E aí elas façam um pequeno cálculo, né? Se de repente taxar, joga aí uns 60% mais ou menos, se esse produto ainda vale a pena ou não.
60% do valor do produto.
Isso, porque a maioria das vezes é mais ou menos isso que eles taxam por você ser uma pessoa física, né? E não sempre, né? Às vezes pode ser que eles taxem mais, às vezes taxem menos, porque muitas vezes eles taxam os pacotes sem abrir os pacotes.
Isso. Às vezes, né? Também não taxa, é uma roleta russa.
Isso, muitas vezes não taxa. E por isso que eu falo assim, vê se compensa, né? Porque se taxar, mas ainda continuar mais barato que no Brasil, você ainda saiu no lucro. Se não taxar, você saiu mais no lucro ainda. Então é bom você fazer essa comparação assim, né? Agora, se de repente você vai comprar um, sei lá, vamos dizer que o celular vai dar só R$100 de diferença. Aí você fala assim, ah, mas se taxar, de repente pode ser que eles me taxem aí, sei lá, em R$600, e aí fica mais caro, muito mais caro que no Brasil. Aí não, aí eu aconselho que você compre no Brasil.
Entendi. A Lívia Faria tá comentando aqui, a alfândega brasileira e os correios dificultam muito o comércio internacional. Eu tô pensando em contratar uma pessoa só pra ler os comentários aqui, pra geração de emprego. Aí uma outra pergunta, eu falei que era a última pergunta, mas não era a última pergunta, a última pergunta vai ser agora. É, há um tempo atrás, uns anos atrás, era comum a gente ver vídeos no YouTube de pessoas que compraram da China e receberam uma pedra, então receberam, compraram um iPhone e veio, sei lá, um telefone que não era um iPhone, veio uma outra coisa, veio tipo uma cópia. Ainda existe esse medo da pessoa comprar, já se passaram tantos anos, né? Esse medo ainda existe das pessoas comprarem uma coisa, assim, ah, não, vou comprar porque vai vir um iPhone falsificado. Esse é um medo que ainda existe? Vocês precisam ter esse medo de comprar coisa da China e receber uma pedra, uma falsificação?
Ó, isso era muito comum antigamente, porque não tinha muito controle, né? Mas, assim, é que eu vou falar AliExpress porque como eu sou... Eu entendo sobre esse site, né? Então eu tenho que falar melhor sobre ele. Por exemplo, hoje em dia no AliExpress, para você poder abrir uma loja, não pode ser mais pessoa física. Tem que ter uma empresa na China. Então, o que já dificulta mais as pessoas estarem fazendo besteira, né? E quando você abre uma loja no AliExpress, também, eu não sei se as pessoas elas sabem, mas essa empresa tem que deixar um depósito, né? Eu sei que o depósito mais barato, se eu não me engano, é 10 mil RMB. Isso para algumas categorias.
É uns 6 mil reais, mais ou menos.
É, eu não sei exatamente quantos mil reais dá, mas é caro, né? E se for categoria... tem categoria mais cara, né? Eu acredito que se for eletrônico, essas coisas, você tem que deixar muito mais depósito que isso. Então, assim, também não é... Não, a maioria dos vendedores que estão vendendo lá hoje em dia são mais sérios porque tem mais regras, né? Só que aquele negócio que eu falo para todo mundo, toda compra por internet corre risco, né? Então, vai da pessoa tomar algumas providências, né? Não vai só pelo preço. Ah, porque eu vi assim que esse produto tá 20 dólares em todas as lojas, só que essa aqui tá 5. Vou comprar dessa aqui de 5 porque eu não posso pagar mais. Aí, nesse caso, assim, quando o preço está muito fora do mercado, é melhor você não comprar, né? Porque deve ter alguma coisa, ou a qualidade, ou a foto é a mesma, mas a qualidade não é. É, eu geralmente, isso daí eu falo por mim, né? Eu geralmente só compro de anúncio que já vendeu muitas peças, e geralmente anúncios que tem foto de compradores.
E ainda tem aquele sistema de classificação ainda para saber se o vendedor, tipo, é premium, se lá tem muitas estrelinhas, muitas vendas?
Sim, isso daí as pessoas também têm que ficar de olho, né, na qualificação. Só que para mim, eu acho que o que mais importa são os feedbacks, né? Geralmente eu gosto mesmo de comprar de anúncio que tenha foto de alguém que já recebeu o produto.
Feedback você fala é os comentários das pessoas que compraram, né?
Isso, comentário. Principalmente se for coisa como roupa, assim, que tem muita variação de tecido, né, de material. É, porque às vezes na foto ela é maravilhosa, né? Você vai comprar um brinco, um anel, alguma coisa assim, a foto é maravilhosa. Aí você vai lá nos comentários e vê uma foto, assim, de alguém que já comprou. Aí você olha e fala assim, nossa, mas que coisa horrorosa. Ou, nossa, que vestido transparente.
Fernanda, mês passado, comprou uma camisa e não veio o buraco pra colocar os braços, acredita? Um negócio desse? O vendedor sempre esqueceu de fazer o buraco pra colocar a minha camisa. Conta essas coisas, gente.
Acontece, né? Eu comprei uma jaqueta aqui que um braço ele veio com um buraco maior que o outro também, mas acontece.
É fashion. Fernanda jogou fora o vestido? Jogou não, mandou ali pra costureira, fez o buraco no vestido, sei lá. E tá belíssima usando o negócio. Mas pra uma pessoa que tá no Brasil esperar pra chegar 6 meses, 3 meses pra chegar e tá faltando um braço, é complicado, né?
Mas aí também tem essas coisas. Por isso que eu falo, comprem em sites que sejam confiáveis. Porque a maioria dos sites, se acontece isso, se você reclamar, eles te dão uma solução. Ou eles te mandam outro, ou eles te dão um reembolso, um reembolso parcial, tudo é na base da conversa. E eu falo conversa, assim, é porque você realmente tem que mandar mensagem polidamente, tá? Não chega agredindo o vendedor, falando, ah, porque você...
É difícil, eu trabalhei com o pessoal do Brasil, é difícil, o pessoal já fala, já chega com as 7 pedras na mão, o pessoal do Brasil.
Então, e uma das dicas que eu dou para as pessoas, quando elas forem abrir disputa, né, ou quando elas forem conversar com o vendedor, não queira contar a história inteira de que você esperou 300 mil anos e que você tinha que dar para não sei quem, de presente, isso, aquilo, porque, meu, ninguém gosta de ler mensagem, né, ninguém gosta de ler textão. E
provavelmente o vendedor também já sabe desse problema, porque ele é uma questão, como o Brasil é um país importante, né, para o e-commerce, as pessoas já sabem, né.
Isso, e só que quando vem um texto muito grande, a pessoa acaba nem prestando muita atenção. Então, quando você for reclamar, seja bem objetivo, né? Que nem no caso de sua amiga que comprou o vestido que não tinha o braço, manda uma mensagem bem simples. Tira a foto do bendito do vestido, onde está o problema, fala, meu produto chegou desse jeito, não consigo usar. Como você pode me ajudar? Simples assim.
Pronto.
Aí agradeço pela atenção.
E também tem que ser simples assim também, porque tem vendedores também que às vezes não tem atendimento. O inglês não é muito bom também, às vezes. Então, se você mandar uma mensagem muito longa, porque às vezes nem a pessoa do Brasil consegue mandar a mensagem em inglês, às vezes a mensagem em inglês já não tá tão bom. Aí quando chega aqui na China pro chinês ler, que às vezes o chinês que vai ler também já não tem inglês tão bom, aí o pessoal não acaba se entendendo.
Isso, às vezes ela não entende direito, ou acha que é outro problema, ou acha que você só tá inventando. Então, assim, quanto mais objetivo a pessoa for, mais simples, melhor. É mais chances de você conseguir resolver o seu problema.
Mais alguma outra dica, amiga?
É, em relação à compra, sim, é isso. Geralmente, assim, tome esses cuidados, né, de ver a pontuação do vendedor, chequem as fotos das pessoas que já receberam o produto, não, desconfie muito de produto que esteja com valor muito mais abaixo do mercado. Se você tiver algum problema, sempre converse com o vendedor. Ah, e outra coisa muito importante, tem muitas pessoas que vêm reclamar comigo por coisas que já estavam escritas na descrição. E aí depois as pessoas elas querem achar que elas têm razão, né? Então qualquer dúvida que as pessoas tiverem, não comprem, né? primeiro entrem em contato com o vendedor, perguntem, e só depois que você tiver certeza que é realmente aquilo lá que você achava que era, aí faça a compra.
Veja, né? Se tiver, veja review no YouTube de alguém que tenha comprado o mesmo produto pra ver, né?
Isso, dá uma olhada na descrição, do anúncio, porque... por exemplo, tem um barco que eu vendo, né, um barco de controle remoto que eu vendo, que a nossa loja ela vende ele completo, mas muitas lojas vendem só a carcaça dele. E aí as pessoas elas não olham a descrição e elas compram o vendido do barco e falam assim, chegou vazio, o negócio chegou louco. Aí depois as pessoas vêm perguntar pra mim, ah, esse seu barco aí que você vende, ele vem inteiro, vem com motor dentro, com a bateria, com controle remoto?
Ele anda na água.
Ele anda na água. Quando eu chegar aqui, ele não é só de enfeite.
Eu achei que eu comprei um barco, mas eu comprei o Titanic, só tá afundando esse negócio. E eu vou dar uma outra dica também importantíssima. Se você tem alguma dúvida sobre tecnologia, coisa sobre a China, você vai lá no canal da Cime, porque ela fala sobre isso, ela fala review de celular, que eu tenho certeza que você vai adorar. Não apenas review, mas ela mostra câmeras da China, muita coisa de tecnologia, coisa babadeira, coisa que vale a pena ver. E ela também explica muitas coisas que acontecem aqui na China, de curiosidades. Então eu dou essa dica também no canal da Cime. Não tem como errar, porque é Cime, C-Y-M-Y. Mulher, que nome estranho. É esse o nome aqui.
Tem um E no final.
Tem um E no final. Pera aí. C-Y-M-Y.
Y-E.
E, pronto. Ela inventou de colocar um E, pronto. Um Cime E aí, pronto. Esse. Então, amiga, eu queria agradecer a sua participação aqui, suas considerações finais. Eu sei que você não vai morrer, mas, por favor, diga suas considerações finais.
Ah, então, Edivan, eu agradeço demais pela sua oportunidade. Você sabe que eu sou uma fã, então, assim, nós sempre conversamos aí pelos outros aplicativos, né? Mas é uma honra para mim estar aqui junto com você hoje. Eu agradeço demais essa oportunidade. E eu agradeço demais também as pessoas que separaram o tempo, né, para poder escutar essa live e estar junto com.
E que tiveram paciência para aguentar uma hora aqui com todos esses imprevistos.
Sim, passarinha tocando, o microfone que não funciona e tudo mais. E é isso, eu agradeço demais todo mundo. Um beijo pra todo mundo, uma ótima noite, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas estão no Brasil. Isso. Nós aqui temos que continuar batalhando.
A gente vai trabalhar.
Inclusive, eu estou aqui no escritório já sentada.
Eu ainda não estou no meu escritório, eu vou daqui a pouco, vou ter que pegar um táxi. Vou de Noção Angélica, mas vou de táxi. Amiga, muito obrigado pela sua participação. Amei conhecer mais sobre o seu trabalho, porque a gente fala muita coisa, mas a gente não acaba entrando assim tão assim no teu trabalho, né?
Isso.
Um beijo, amiga.
Demais, hein, por tudo.
Um beijo. Tchau.
Outro, tchau, tchau.
Gente, muito obrigado por quem tava aqui na live. Vai no canal da Cime, se inscreve. Vai no meu canal também, porque eu vou me indicar também inscrito pro meu canal. E também me acompanha aqui nas lives também, né? Me segue aqui na live, né? Eu acho digno você me seguir, né? Então, fica ligado aqui, tanto no Castbox, quanto lá no YouTube, que eu sempre posto os temas da próxima livecast, né? Dessa sessão de live que eu faço. Vou postar nessas redes sociais, tá bom? Muito obrigado por quem me acompanhou. Um beijo pra vocês e uma ótima noite pra todo mundo, gente. Até a próxima. Agora só precisa saber como é que eu desligo essa live. Tchau!